Pax Notícias, bloco informativo da Rádio Pax.
Acompanhe agora o essencial de informação nacional e internacional.
Começa agora mais um serviço informativo nesta estação emissora. Hoje é quinta-feira, são 23 de abril de 2026. Conheçamos a seguir os principais assuntos que hão de dominar o presente jornal. Em Moçambique, o deslocamento e desconfiança abrem espaço para formas de fazer política que se alimenta da manipulação, dizem bispos católicos. Manuel Joaquim aponta a falta de consciencialização e limitações na mobilidade das viaturas como causas da proliferação de lixo na beira. Ministério da Saúde introduz vacina de prevenção contra HIV-Sida. No plano internacional, na Guiné-Bissau, Sissoko Embalou pode apresentar-se às próximas eleições presidenciais. No desporto, Moçambique e China abrem um novo capítulo de cooperação desportiva. Apresentados os tópicos, temos o grande prazer de convidá-lo a acompanhar o desdobramento destes e demais assuntos ao longo dos próximos minutos. Está na sua companhia, na edição e apresentação, Bulandi Domingos Bulandi. Votos de uma boa audição.
Há mais de 6 décadas, presente em cada momento, contando histórias e impactando vidas. Rádio Pax, mesma história, novos tempos. Promovendo e valorizando atividades religiosas, educativas, culturais e informando com verdade. Em casa, no carro, no posto de trabalho, na rua, em todo lado, a Rádio Pax está consigo. Está consigo. 24 horas nas ondas de rádio, os melhores louvores, conversas descontraídas, lançamentos e novidades, músicas ao seu gosto, notícias da atualidade nacional e internacional passam aqui, na sua rádio, em 103.0 FM. Tenha acesso aos nossos conteúdos em exclusivo através do Facebook, WhatsApp e pelo canal do YouTube. Rádio Pax, emissora católica da Beira. Cita no bairro da Ponta Geia, Rua Correia de Brito, número 603. Rádio Pax, promovendo a paz.
Começamos esta caminhada informativa com a notícia segundo a qual Sofala discute estratégias para reforçar o acesso à água e segurança hídrica até 2036. Anabela Cadeado.
A província de Sofala acolheu nesta terça-feira 21, na cidade da Beira, a abertura da consulta pública regional centro sobre o Compacto Nacional de Segurança Hídrica 2026-2036, um instrumento estratégico que visa reforçar o acesso à água, o saneamento e a resiliência climática em Moçambique. A cerimónia de abertura foi orientada pelo governador da província de Sofala, Lourenço Bulha, que destacou a importância do plano como orientação para investimentos no setor das águas, sublinhando que persistem desafios significativos, sobretudo às assimetrias entre zonas urbanas e rurais.
O acesso equitativo à água, ao saneamento e à higiene é essencial para o desenvolvimento inclusivo. Contudo, na província de Sofala, como em todo o país, apesar do progresso que tem se registrado, continua a existir grandes disparidades no acesso entre os meios urbanos, entre os meios urbano e rural, e entre abastecimento de água e saneamento. Estas deficiências comprometem a saúde pública, limitam a produtividade económica e aumentam a vulnerabilidade climática, não concorrendo para o progresso em direção ao objetivo de desenvolvimento sustentável. Estas lacunas também limitam a criação de postos de trabalho, enquanto um investimento robusto e acelerado no setor poderia converter-se num motor importante para a criação de empregos, especialmente para jovens e mulheres. As variações climáticas que se manifestam com a ocorrência de ciclones e cheias resultam na distribuição de bens, infraestruturas públicas, obrigando o governo a mobilizar recursos financeiros para a reposição da qualidade de vida das nossas populações, recursos esses que deveriam ser usados para ações de desenvolvimento. Daí que é a nossa preocupação, uma gestão integrada de recursos hídricos.
Por seu turno, Estalino Massona, administrador do FIPAS, referiu que as discussões da consulta pública irão centrar-se na redução do déficit de fornecimento de água, no aumento do acesso e na mitigação dos riscos de segurança hídrica.
O compacto. Temos aqui alguns pilares, que é o fortalecimento da política e da política das políticas, instituições e regulação. Um outro pilar, que é a redução do déficit no fornecimento e acesso, e abordando aqui os riscos de segurança hídrica, e incluindo o fortalecimento na participação e financiamento do setor privado.
Importa referir que a iniciativa reúne representantes do governo, técnicos e parceiros do setor no âmbito do processo de auscultação para o reforço do Plano Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento Rural.
Anabela Cadeado, esta é uma iniciativa que merece fortes aplausos. Voltaremos a chamar-te lá para mais adiante no decurso deste jornal. Dissemos na apresentação dos tópicos deste serviço informativo que Manuel Joaquim aponta a falta de consciencialização e limitações na mobilidade das viaturas como causas da proliferação de lixo na Beira. Isaura Manuel Alice, respeitadas saudações, a capital da província de Sofala tem vindo a registrar uma quantidade significativa de lixo em quase todos os bairros, mesmo após a introdução do sistema de recolha ponto a ponto.
A situação preocupa o Conselho Municipal, que tutela a área urbana e defende a adoção de medidas reforçadas para responder à crescente demanda. Em entrevista à Rádio Pax, emissora católica da Beira, o vereador de Gestão Urbana e Equipamentos, Manuel Joaquim, afirmou que a proliferação do lixo na cidade está associada a vários fatores, com destaque para a falta de consciencialização urbana, a desobediência às posturas municipais e as limitações na mobilidade das viaturas de recolha, entre outros pontos.
O problema da recolha de resíduos sólidos na Beira tem vários fatores, como o fator de mobilidade, que o Presidente referenciou, acesso à lixeira municipal, tem muito impacto na mobilidade das viaturas. Imagina uma viatura que tem uma missão de remover 8 contentores num período, num turno, só faz um contentor ou dois, porque não teve acesso por causa do engarrafamento, que é um problema enorme na cidade. Depois temos o problema, o fator humano, que é a percepção, a compreensão, a consciencialização do próprio munícipe na hora do descarte, o local do descarte. O que significa dizer, não é qualquer altura, não é todo momento e não é, em qualquer lugar que se descarta o lixo. Significa que as pessoas têm que ter a consciência urbana, obedecer o critério de postura municipal, horário do descarte, local do descarte, para possibilitar a recolha. A presença das viaturas é exclusivamente para a recolha, mas entretanto temos aspecto de acondicionamento, que é guardar o lixo. Então são dois fatores totalmente diferentes. E se nós conseguimos conciliar esses dois fatores de acondicionamento, recolha e encontrar a mobilidade com uma fluidez necessária, teremos naturalmente a opção da recolha regularizada.
Frisou que o descarte irregular de resíduos obriga a mobilização de meios adicionais, criando uma sobrecarga de trabalho, além da recolha ponto a ponto, sobretudo para a remoção de lixo depositado em locais impróprios, como vias de acesso.
Pedir aos munícipes a colaboração e obediência à postura municipal sobre resíduos sólidos e utilizem estes meios como meio de descarte de resíduos. Não ponham lixo em lugar impróprio, porque você mesmo que está a pôr o lixo. É o primeiro a reclamar que aqui não tiram lixo. Não precisa. O caminhão vai passar, vai buzinar. Se não estiver ninguém em casa, mantenham o lixo. Dia seguinte a de passar, vai buzinar. É de segunda a sábado, o caminhão recolhe.
Era Manuel Joaquim, vereador de Gestão Urbana e Equipamentos, que falava sobre as causas da proliferação de lixo na cidade da Beira.
Agora o contacto é com o jornalista Rogério Maduca Joaquim, que traz a informação segundo a qual em Moçambique o deslocamento e desconfiança abrem espaço para formas de fazer política que se alimenta de manipulação, dizem bispos católicos.
Os bispos católicos de Moçambique dizem que no país o desalento e desconfiança abrem espaço para formas de fazer política que se alimenta da manipulação. Reunidos na Matola, sul de Moçambique, em sua 132ª Assembleia Plenária, os bispos da Conferência Episcopal de Moçambique discutiram entre vários assuntos a despedida e agradecimento a Dom Cláudio de Alazuana, arcebispo emérito da Beira, e a eleição do novo manho chanceler da Universidade Católica de Moçambique, a visita do secretário de Estado do Vaticano, revisão dos estatutos da SEM, incluindo a situação sociopolítico e eclesial moçambicana. E sobre a situação sociopolítico e eclesial no país, falam de um mundo marcado por conflitos e num país em que as fragilidades sociais se evidenciam. Por isso, são chamados a ser cada vez mais um sinal de esperança e da reconciliação que nasce do Evangelho e se traduz numa presença concreta junto das pessoas. No documento assinado pelo arcebispo de Nampula e presidente da SEM, Dom Inácio Saúr, o episcopado moçambicano descreve as calamidades naturais, o conflito em Cabo Delgado, a instabilidade internacional e suas consequências, com destaque para a pobreza crescente, perca de qualidade da educação, falta de medicamentos básicos nos hospitais, a degradação das estradas e o desencanto de muitos jovens, o que interpela e recorda que a Igreja deve permanecer junto das feridas e esperanças da sociedade. Outra situação observada pelos bispos é que o cansaço, desalento e desconfiança abrem espaço e há formas de fazer políticas que se alimentam mais da manipulação e da propaganda do que da busca sincera de soluções efetivas e realistas para solucionar os problemas da população. Diante desta triste realidade, surge um apelo a todos para que, com o seu empenho político e cívico, inspirados na doutrina social da Igreja, contribuam sempre mais para a reconciliação social e o diálogo inclusivo e para uma esperança concreta capaz de tocar a existência real das pessoas e das comunidades, lê-se no documento. Na conclusão do comunicado desta sessão plenária, os bispos referem que acreditam que a força de Moçambique reside na fé em Deus do seu povo, acrescentando que essa fé pode inspirar em todos a coragem e a energia necessárias para superar as tendências negativas e ajudar a promover o bem comum. Dom António Julias, novo manho chanceler da Universidade Católica de Moçambique. A informação foi tornada pública esta terça-feira, 21 de abril, por meio de um comunicado no final da 132ª Assembleia Plenária da Conferência Episcopal de Moçambique, evento que iniciou no dia 14 do mês em curso. No documento dirigido às comunidades cristãs e a todos os homens e mulheres de boa vontade, assinado pelo arcebispo de Nampula e presidente da SEM, Dom Inácio Saúr, consta que a eleição do bispo de Pemba, Dom António Julias, como novo manho chanceler da Universidade Católica de Moçambique, foi feita segundo as normas estatutárias desta instituição do ensino superior da Igreja Católica. Reagindo em torno desta nomeação, o reitor da UCM, professor Dr. Padre Felipe Sungo, disse por meio de um comunicado que a instituição recebe com alegria e esperança este ato e saúda com reverência e confiança a figura de Dom Julias, cujo percurso episcopal é marcado por um profundo compromisso com a evangelização, promoção humana integral. Ainda no documento lê-se também que a Universidade Católica de Moçambique tem o dever de renovar o seu compromisso com a inclusão e a equidade no acesso ao ensino superior, garantindo que os valores do Evangelho se traduzam em políticas concretas de acolhimento, de promoção, de excelência e de serviço aos mais desfavorecidos num país marcado por profundas assimetrias sociais e por uma juventude numerosa e vulnerável. Ao antigo Manho Chanceler Dom Cláudio de Lazuana, Arcebispo Emérito da Beira, a UCM exprimiu com profundo respeito e gratidão pelo dedicado serviço prestado à instituição ao longo dos 14 anos, período em que, com sua presença serena, sabedoria pastoral e solicitude pela fidelidade da Universidade, a sua identidade, acompanhou a vida da instituição. A UCM conclui o seu comunicado dirigindo sinceros votos de boa recuperação, confiando Dom Cláudio à materna intercessão de Nossa Senhora do Rosário.
Muito obrigado, Rogério Maduca. Agora vamos à capital do país, Maputo, ao encontro do jornalista Orfeu Lisboa, da Rádio Francesa Internacional. Por quê? Porque a polícia apreendeu 10 toneladas de ácido para drogas.
No dia 11 de abril, em curso, o Serviço Nacional de Investigação Criminal, SERNIC, deteve 3 cidadãos, 2 dos quais mexicanos, alegadamente pertencentes ao cartel de Sinaloa. Segundo o porta-voz do SERNIC, Hilário Lola, o desmantelamento nesta terça-feira do laboratório de drogas na província de Maputo está a estes associado.
Foi possível encontrar cerca de 10 toneladas de um ácido em pó e assim como outro produto líquido submetido a testes químicos e deu positivo para precursores para a produção de várias drogas sintéticas.
O SERNIC está a distribuir nas avenidas da cidade e província de Maputo panfletos para identificação pelos cidadãos de sequestradores fugitivos.
Estes panfletos contêm imagens e assim como nomes destes raptores que se encontram foragidos.
Nesta quarta-feira, o Serviço Nacional de Investigação Criminal realizou uma operação relâmpago à cadeia de máxima segurança na Machava, vulgo BO, onde apreendeu diversos bens, entre os quais telemóveis, cigarros, carregadores, dinheiro e outros artigos na posse dos reclusos de Maputo para a RFI, Orfeu, Lisboa.
Com esta operação da polícia, caro ouvinte, temos o grande prazer de convidá-lo a um curtíssimo interregno. Voltaremos dentro de instantes.
Chegou a novidade para o nosso ouvinte internauta. O aplicativo da Rádio Pax chegou para revolucionar. Baixe já no Play Store e tenha acesso exclusivo a toda a nossa programação 24 horas por dia. Conecte-se à emissora católica da Beira em qualquer lugar, a qualquer momento.
Em qualquer parte do mundo, tu vai nos encontrar.
Funcionalidades incríveis. Ouça suas emissões favoritas em línguas locais e na língua portuguesa.
Para trás ouvimos um bom balanço musical, música fresquinha, não é?
Trabalho de Naso, Nimbusatos, Acociana, Ciana,
esta sim é a sua emissão da língua oficial portuguesa. Sim, a ser transmitida aqui na sua...
FMI, Irucumbira, Coticove, Ecoxi, Suri.
Acompanhe programas religiosos e muito mais.
Neste espaço de partilha e aprofundamento de nossa fé.
A melhor programação de informação e entretenimento mora aqui. Temos conteúdos exclusivos preparados para você.
Assim como vamos empreender, assim, porque sem corrente, não temos congelador, pelo menos vamos fazer pingo, água gelada, vamos vender refresco.
Já baixou? Ainda não? Não perca mais tempo. Vá já ao Play Store e conecte-se à sua emissora católica da Beira e desfrute da melhor programação de rádio. Faça parte dessa revolução agora.
Dos estúdios na cidade da Beira, a Rádio Pax transmite o seu principal bloco informativo, denominámo-lo Pax Notícias. Muito obrigado pela atenção dispensada. Mulheres usadas no apoio logístico ao terrorismo em Cabo Delgado. Outra vez, chamo pela jornalista Anabela Oliveira Cadeado.
Segundo o jornal O País, o envolvimento de mulheres no apoio logístico a grupos terroristas tem sido uma das dinâmicas identificadas nas investigações em curso em algumas zonas da província de Cabo Delgado. Segundo o Procurador da República, em determinados casos, as mulheres são recrutadas ou aliciadas para desempenhar tarefas de suporte aos grupos armados, incluindo a aquisição e entrega de produtos essenciais, como alimentos, medicamentos e outros bens de primeira necessidade. A Mercolete Ala explicou que este tipo de participação integra-se num quadro mais amplo de sustentação logística e financeira do terrorismo, que continua a representar um dos principais desafios à segurança nacional. Letela avançou ainda que as redes terroristas recorrem a diversos mecanismos de financiamento, incluindo extorsão em estradas, instalação de barricadas em vias que ligam distritos e postos administrativos, saques de bens e, em alguns casos, a queima de viaturas, de forma a obrigar os civis a pegarem valores monetários para seguir viagem. No período em análise, 2025, foram registrados 32 processos de terrorismo contra 26 do período anterior, o que apresenta um aumento de 23,1%. A estes juntam-se 87 processos transitados, totalizando 119, dos quais 31 foram concluídos, sendo 13 por acusação e 18 por arquivamento. Enquanto isso, Misau introduz vacina de prevenção contra HIV e SIDA. O país conta, a partir desta quarta-feira, com uma nova forma de prevenção do HIV e SIDA. Trata-se da Lenacapavir, uma injeção lançada pelo Ministro da Saúde, que, quando administrada duas vezes ao ano, reduz o risco de infecção. Dados do setor da saúde apontam que o país registra anualmente 92 mil novas infecções por HIV, sendo que grande parte dos casos em adolescentes e jovens. A adesão ao tratamento continua um desafio numa altura em que prevalecem situações de estigma e discriminação, porque a ideia é reduzir as novas infecções. O Ministro da Saúde lançou esta quarta-feira na província de Maputo a Lenacapavir, uma nova forma de proteção contra a doença. Esta introdução vem alargar o leque de medicamentos de prevenção de profilaxia e isto vai reduzir a pressão sobre nós. As pessoas vêm levando medicamentos todos os meses. Agora vai reduzir a pressão porque vai se apanhar uma injeção duas vezes por ano. O método injetável deve ser administrado duas vezes a cada seis meses, mas de forma combinada. Este método de prevenção não deve ser implementado de forma isolada. Deve ser combinado com o uso de preservativo, a testagem rápida, o tratamento antirretroviral e campanhas de educação para mudança social e de comportamento. Numa primeira fase, a Lenacapavir será administrada em 55 unidades sanitárias e terá como prioridade adolescentes e jovens a partir de 15 anos de idade. Iremos iniciar pelas unidades sanitárias das cidades e províncias de Maputo e Zambézia. Quando se fala muito do chamado dividendo demográfico, é isto contingente. É por isso que esta injeção vai ser dada a partir dos 15 anos, porque é este grupo que nós temos que salvar. Com a sua introdução, o país passa a ser o nono em África a recorrer a este método de proteção produzido nos Estados Unidos da América. O Ministro da Saúde reiterou que a Lenacapavir é uma injeção de acesso gratuito e deve ser somente administrada nas unidades sanitárias.
É, sem dúvidas, uma boa nova anunciada pelo Ministro da Saúde, o CNIS. E com ela saímos para mais uma curtíssima pausa. Daqui a pouco voltaremos com as notícias internacional e desportivas.
Rádio Pax, emissora católica da Beira, frequência 103.0 FM. Promovendo a paz. Endereço: Rua Correia de Brito, número 613. Caixa postal, número 544, Beira, Moçambique. Telefone: 870-3672. 3999-5952.
Futebol Clube da Beira e Exapol aquecem a primeira jornada do Sofalense 2026. Um assunto para acompanhá-lo ao pormenor lá para mais adiante. Por agora, um breve olhar à página internacional. Na Guiné-Bissau, Sissoko Embalo pode apresentar-se às próximas eleições presidenciais. Moussa Baldi.
O anúncio foi feito na terça-feira, dia 21, por Ilídio Vierde, durante uma conferência de imprensa de balanço da sua recente missão a Washington, onde esteve reunido com o Fundo Monetário Internacional para avaliar o andamento da economia guineense. De forma clara, o primeiro-ministro do governo de transição disse, e citamos, Umaro Sissoko Embalo pode regressar ao país e se candidatar às próximas eleições presidenciais de 6 de dezembro. Fernando Dias da Costa, que se diz estar em residência vigiada pela polícia desde fevereiro passado, também é livre de circular pelo país e de viajar para o estrangeiro. Os dois líderes políticos têm carta branca por parte do governo de transição para retomarem a sua atividade cotidiana, se assim o entenderem, estava a citar Ilídio Vieira Té. Fernando Dias da Costa tem-se assumido como sendo o vencedor das eleições presidenciais de 23 de novembro passado, num processo, entretanto, interrompido por um golpe militar no dia 26 do mesmo mês. O primeiro-ministro só deixou uma ressalva em relação ao líder do Partido Africano da Independência da Guiné-Cabo Verde, PAGC, Domingos Simões Pereira, em prisão domiciliar desde janeiro passado. Este, disse Lídio Vieira Té, tem a sua liberdade condicionada por enfrentar um processo judicial no Tribunal Militar de Bissau. Lídio Vieira Té afirmou que acredita que a justiça do país será imparcial e que brevemente apreciará o processo de Domingos Simões Pereira para que se saiba se tem ou não alguma culpa no cartório. Simões Pereira foi ouvido em fevereiro passado no Tribunal Militar num processo relacionado com uma alegada tentativa de golpe de Estado ocorrido em 2025, mas de acordo com a sua defesa, entrou como declarante e saiu do tribunal na mesma qualidade. Moussa Balde, Bissau, RFI.
Agora sim, o Futebol Clube da Beira e Exapol aquecem a primeira jornada do Sofalense 2026. O Futebol Clube da Beira e a Escola de Sargentos da Polícia fazem um jogo de cartaz da primeira jornada do Campeonato Nacional de Futebol da 2ª Divisão Fase Provincial, ditou o sorteio realizado anteontem na cidade da Beira. A jornada inaugural de Sofalense reserva-nos ainda o eletrizante Teixeira do Pungue, Leões da Manga, enquanto Majedi medirá forças com Ferro Verde da Beira B. O Estrela Vermelha da Beira jogará diante das Águias Especiais. E a Liga Esportiva de Sofala B tem pela frente o Sena Futebol Clube. Outro grande jogo em perspectiva. O presidente do organismo reitor de futebol na província de Sofala, Joaquim Mateus, garantiu na ocasião que todas as condições estão devidamente criadas para que a prova decorra, sem sobressaltos, até ao fim.
Nós garantimos que o campeonato vai até o fim, quando as questões organizacionais já estão acauteladas, tem um valor já que os parceiros já disponibilizaram para o campeonato sénior, vai até o fim, e também para os campeonatos das camadas de formação também já estão garantidos as questões organizacionais, que são os valores para a organização dos jogos, pagamento dos árbitros, pagamento de marcação do campo, pagamento de dos próprios delegados de jogo e assim os outros pagamentos, já está tudo garantido.
Por sua vez, representantes de alguns clubes, ouvidos pela reportagem da Rádio Pax, emissora católica da Beira, mostraram satisfeitos com o sorteio e esperam por um campeonato bastante competitivo.
Adriano César.
Que clube vem?
Vice-presidente do Futebol Clube da Beira.
Decorreu há pouco tempo o sorteio, qual é a sua reação?
Bom, o sorteio correu tudo bem, na normalidade. Gostamos da forma como foi feito. Calhamos com... Cada um calhou com quem devia calhar, é verdade, evidentemente. E preparámos-nos para o campeonato. Vamos entrar no campeonato e gostaríamos de ficar nos primeiros dois lugares. Sim.
Okay. E a sua expectativa em relação ao campeonato, que daqui a pouco arranca, o que espera do campeonato no seu todo?
Bom, o campeonato é feito por muita gente, mas eu espero que o campeonato se decorra sem sobressaltos, tal como foi da temporada passada, não é? É verdade que é audível, é percebível que a nível da Zona Centro, por exemplo, o Provincial de Sofala é melhor, não é? Fizemos até hoje o primeiro campeonato, gostaríamos de lutar para que fosse classificado como o nosso campeonato o melhor do país, mais competitivo. Nós não temos medo nem algum em desafiar, em defrontar qualquer clube, que seja ele de Moçambola ou de provincial, de uma outra província. Não temos medo, porque o nosso campeonato é competitivo. Gostaríamos que isso assim continuasse, que não houvessem equipas a serem carregadas, não é? Que jogássemos como se deve jogar, cumprindo a norma, as regras todas, e acabarmos o campeonato por bem e todos abraçarmos aos respectivos vencedores.
João Kiko Gomes, Liga Desportiva de Sofá.
Decorreu há pouco tempo o sorteio, que reação tem e qual a expectativa em relação ao campeonato da segunda divisão?
Eu penso que foi um bom sorteio. Iniciamos logo com Sena Futebol Clube, é uma equipa que luta pelo título. Apesar de ser equipa B, não significa que vai lá para distribuir pontos, é uma equipa que vai para lutar por lugares cimeiros, por isso acredito que a Liga B vai tirar muitos pontos a muitos candidatos. Essa é que é a perspectiva, porque a equipa B estamos a preparar os melhores jogadores de amanhã, que passarão para a equipa A. Por isso, a nossa perspectiva é que busque ganhar todos os jogos que for a participar.
Dou a Francisco Apes, sou representante de Águias Especiais. A minha expectativa é olhar no campeonato. Foi um bom sorteio, tive um adversário, que é Estrela Vermelha. Na primeira jornada, nem jogo com Estrela Vermelha.
Okay. E qual a mensagem que deixar ficar dos adeptos?
É para que venha no campo. Esse ano o campeonato será bem reunido, porque as equipes que ficaram, será um dos melhores campeonatos, eu acho isso.
É o custo do sorteio do Campeonato Nacional de Futebol da 2ª Divisão, fase provincial, prova que arrancará oficialmente no dia 3 de maio próximo, com adiantamento do jogo entre Liga Desportiva de Sofala B e o Sena Futebol Clube, marcado para o dia 1 de maio, devido a questões de transporte do Sena. Moçambique e China abrem novo capítulo de cooperação desportiva. O ministro da Juventude e Desporto, Kaifadini Manasse, foi recebido na sede da Administração-Geral do Desporto da República Popular da China por Gao Zidane, ministro do Desporto e presidente do Comitê Olímpico Chinês, onde discutiram áreas de cooperação numa nova forma de estreitamento das relações na área desportiva. O encontro entre Kaifadini Manasse e Gao Zidane, ministro do Desporto e presidente do Comitê Olímpico Chinês, aconteceu num ambiente de hospitalidade e amizade, respeito e confiança mútua. Do encontro, foram identificadas as seguintes áreas de cooperação, nomeadamente formação de atletas de alto rendimento em centros de excelência chineses, capacitação de treinadores, médicos desportivos e fisioterapeutas, desenvolvimento do desporto escolar e comunitário, reforço do combate ao doping em nome do desporto limpo e ético, apoio e infraestruturas desportivas modernas para todo o país. A experiência desportiva da China é uma das mais notáveis do planeta na atualidade, oportunidade não deixada de lado pelo ministro moçambicano para buscar experiências e parcerias para o crescimento do desporto moçambicano. Estamos na ponta final do Pax Notícias, numa edição que dissemos, em Moçambique, o deslocamento e desconfiança abrem espaço para formas de fazer política que se alimenta de manipulação, dizem bispos católicos. Manuel Joaquim aponta a falta de consciencialização e limitações na mobilidade das viaturas como causas da proliferação do lixo na beira. Ministério da Saúde introduz vacina de prevenção contra HIV-Sida. No plano internacional, concretamente na Guiné-Bissau, Sissoko embalou, pode apresentar-se às próximas eleições presidenciais. No desporto, Moçambique e China abrem um novo capítulo de cooperação desportiva. Caro ouvinte, está tudo dito e ouvido, por isso não dá para mais. Voltaremos a cruzar caminhos numa próxima ocasião. Despede-se na edição e apresentação deste bloco informativo, Bulande Domingos Bulande. Hoje é quinta-feira, são 23 de abril de 2026, Dia Mundial do Livro.
Pax Notícias, bloco informativo da Rádio Pax.
O essencial da informação nacional e internacional passa na sua emissora católica da Beira.
Com rigor, isenção e transparência.
Pax Notícias, somos pela verdade.